Olá, eu sou Luiz da Penha, diretor de Administração e Finanças da Faxes, atendendo a um convite do presidente Roque, da ANSEP, né, nossa Associação Nacional de Contabilistas das Entidades de Previdência Complementar, o que muito me honra esse convite. Passo aqui nesse podcast da ANSEP para opinar e expressar o meu ponto de vista sobre dois assuntos da maior importância e que tem sido bastante discutido no setor. O primeiro deles de respeito à retirada de patrocínio, que é um tema que está preocupando bastante alguns participantes e assistidos e dirigentes do setor também, né, e que foi objeto de uma resolução recente que foi aprovada. E, na minha opinião, evidentemente, todo contrato precisa ter uma cláusula de rescisão, mas é natural que a rescisão de um contrato seja acompanhada de algum tipo de penalidade ou de, vamos dizer assim, de indenização da parte que pede essa rescisão. Não é o caso da retirada de patrocínio, né? O normativo mais recente que foi aprovado prevê simplesmente o pagamento da conta pelo patrocinador e a retirada de patrocínio simples e pura e simples assim, né? Então, eu entendo que deveria ter pelo menos algo parecido com aquela, com que é a distribuição de superávit, né? A gente sabe que quando o plano apresenta superávit, esse superávit para ser distribuído precisa ter precisa que seja feita uma avaliação extraordinária, uma avaliação atuarial específica, né? E nessa avaliação são adotadas algumas premissas que compensam o risco, né? Ou em parte leva em consideração o risco da distribuição do superávit, né? Que é, por exemplo, uma tábua de mortalidade mais adequada, né, que preveja que uma maior longevidade e também uma taxa de juros mais compatível com a taxa de juros de longo prazo.
Bom, em resumo, mantida a regra atual, né, do retirada de patrocínio, o patrocinador sai do risco, né, apenas pagando aquilo que já é devido no longo prazo, ele paga à vista. Nenhum risco adicional é incluído nessa conta, como, por exemplo, o risco de aumento de longevidade, o risco de redução de taxa de juros, o risco de não serem alcançados os resultados dos investimentos segundo a meta atuarial. Todos esses são riscos que o patrocinador se livra dele sem nenhum custo. E, como sabemos, existe uma regra básica, né, em finanças, que a todo risco existe um custo associado. Não é possível, segundo as regras de mercado, sair de um risco sem pagar nada por isso. Esse é o resumo da regra atual de retirada de patrocínio.
Então, esse é o meu ponto de vista sobre a questão da retirada de patrocínio. Uma outra questão que tem sido colocada muito agora, que tem, inclusive tem sido praticado bastante, é a fusão de fundações, da consolidação. E me parece que é uma tendência a consolidação no setor de previdência complementar fechada, né, e não podemos deixar de reconhecer que essa consolidação ela traz sim uma vantagem para o participante em termos de redução de custos administrativos, porém traz outras dificuldades, né? Por exemplo, na parte de comunicação e da proximidade que o participante tem com os dirigentes, isso fica cada vez mais difícil na medida em que se consolida as fundações, especialmente quando a gente está tratando de fundações que têm abrangências regionais bastante diversas. Uma questão que se coloca muito quando se fala de consolidação é da vantagem que aparentemente existiria uma entidade com maior volume de investimentos para serem realizados, né? E isso, no nosso entendimento, não, essa vantagem não é tão evidente, né? Uma vez que os ativos são negociados a mercado, né? E quando são negociados a mercado, como é uma ação, tanto faz você comprar uma ação como comprar 1.000 ações, esse valor é o mesmo na bolsa. O mesmo acontece com o título público, e somente nesses dois segmentos a gente tem aí um volume de recursos bastante significativo, ultrapassando talvez mais de 80% na maioria dos casos, aplicado nesse segmento. Então, a vantagem de ter escala em termos de investimento não me parece que é uma justificativa para a fusão. A vantagem de ter redução dos custos administrativos, sim, isso é uma realidade, né? E para enfrentar essas questões que me parece que levam a um direcionamento para a migração dos recursos para a previdência aberta, o que temos que fazer, no meu entendimento, é buscar resultados mais efetivos, e nós temos como fazer essa busca, e temos realizado esses resultados mais efetivos, uma vez que o setor de previdência complementar fechado ele não tem fim lucrativo. Tudo que é resultado nas entidades é revertido para os próprios participantes. Uma forma de fazer isso é através da diversificação dos ativos, uma coisa que a gente vem fazendo aqui na Faxess já há algum tempo, né? Nós participamos aí do segmento de investimentos na economia real, participamos desde das primeiras privatizações no setor de telecomunicações e no setor elétrico. Desde então a gente vem fazendo esse tipo de investimento. É difícil decidir sobre esses investimentos num país em que você tem taxas de juros elevadas, né? E normalmente se fala muito em diversificação quando essas taxas de juros estão na mínima, né? Como aconteceu mais recentemente, que a taxa Selic chegou a 2% e não se sabia bem o que fazer para remunerar os investimentos e fazer cumprir os objetivos de cada plano de pagamento com pagamento de benefícios. Então, essa questão da diversificação não pode ficar só no desejo de fazer, né? É uma experiência internacional que bem sucedida, né? Sob o ponto de vista de teoria de finanças, não resta dúvida que é uma forma de você fazer a otimização da relação risco-retorno. E, como já falei, a gente tem feito aqui na Faxess, né? Investimento no exterior, por exemplo, a gente fez aí começou a estudar esse assunto mesmo antes do normativo permitir esse tipo de investimento. Fizemos assim que o normativo passou a permitir. Nós fizemos os primeiros investimentos no exterior, continuamos fazendo, né? No setor de participações, a gente também continua fazendo os investimentos nos fundos de investimento em participações. Evidentemente, como em todo investimento de risco, alguns desses fundos não deram certo, mas o fato é que nós adquirimos um conhecimento, temos uma equipe hoje capacitada e formada com bastante experiência nesse tipo de investimento, continuamos fazendo e temos tido, sim, sucesso. Mais recentemente, os resultados têm sido bem significativos em investimentos, poderia citar, no setor florestal, nos setores aí de ESG, né, que temos feito alguns fundos nessas áreas. Então, o caminho que nós apontamos para as questões da disputa aí e do que ameaça a perenidade dos fundos de pensão no Brasil é buscar os resultados e mostrar que esses resultados eles são realmente superiores àqueles que são obtidos na previdência aberta, por não termos fim lucrativo e por reverter, e assim reverter todo o resultado para os planos de benefício. Essa é a minha opinião sobre esses assuntos e agradeço a atenção dos senhores.